pessoal, mais um podcast do Vogalizando começando, que é o Vogel. Como é que está, meu amigo Marco Viríssimo?
Opa, eu estou maneiríssimo.
Meu amigo, vou te fazer uma pergunta. Tu costuma tomar banho toda vez quando tu acorda de manhã cedo?
Eu... não, porque a minha rotina de banho, ela é diferente. Eu tomo banho só à noite.
Beleza, aí se toma banho à noite, antes de dormir, não há necessidade de se acordar e logo já tomar banho. Não aconteceu nada na madrugada que necessite de um banho. A não ser, claro, tive uma febre, aconteceu alguma coisa assim. Então, se tu teve uma noite tranquila, toma banho antes de dormir.
Não venceu o teu banho.
Não venceu o banho, tu acorda de manhã. Mas tu precisa sair de casa pra uma coisa simplória, tipo, vou no mercado. Tu toma banho antes de ir no mercado?
Não.
Domingo, acordei desse jeito. Tomei banho no sábado, pensei, olha, tô legal, estou limpo. Estou com roupas limpas, pensei, vou no mercado, com o cabelo que estou, com o cabelo completamente de alguém que acabou de acordar, porque eu vou comprar uma carne pra fazer um churrasquito. Chego no mercado, estou olhando qual carne comprarei e eu ouço, Vogel? Do Vogalizando a História? E eu, meu Deus, no dia que eu não tomei banho...
Bem nesse dia,
aconteceu que encontrei alguém e eu quero mandar um abraço pra querida Nathalie e pro marido dela, o Marcos, que o Marcos não estava junto com ela, estava só a Nathalie, usando uma camiseta do Blind Guardian, uma das bandas da minha adolescência, de quando eu era um homem do metal. Então, um grande beijo pra ela, que mora aqui em Itajaí, é professora de inglês, mas volta e meia precisa fazer uma interdisciplinaridade ali com aula de história e usa o nosso canal pra ensinar também os alunos dela.
Olha aí.
Então aí, ó, fica o abraço.
Ela comentou que tu... pô, tu não toma banho?
Porra, tu... Que fedorento, hein, Vogel? Que porco. Não falou nada.
Falou que tava decepcionado.
Não falou nada, mas é uma coisa que eu penso assim, ó. Eu cogitei tomar banho antes de ir no mercado, mas eu pensei, cara, eu vou entrar no mercado, pegar uma carne e sair. E eu tô limpo. Não tomei esse banho. Mas chegando lá, eu vi, pô, cara, eu acho que não dá mais pra... Não que seja uma coisa que, assim, todo lugar que eu vou, as pessoas querem me ver, tirar... Não, longe disso. Mas assim, porra, acho que foi o único dia que eu saí de casa sem tomar o banho. E acho que foi o único dia que eu encontrei alguém. É maravilhoso, eu adoro. Eu adoro, eu amo. E meu amigo, mandamos um abraço pra Nathalie e pro Marcos, mas vamos também mandar um abraço pros nossos membros novos aqui no canal?
Vamos.
Então aqui, ó, um grande beijo pro Igor Miranda.
Pro Gustavo G.
Brandon William.
Rafael Gordilho.
Rodrigo Tasca.
Felipe Simões.
Thiago Calazans.
Marcelo Miller.
Ivan Nóbrega.
Pedro Bortolini.
Felipe Alves.
Caio Basalha.
Renan Paganini.
Matheus Pinto.
Lucas Duran.
Jefferson Costa.
Jonas Floriano.
Gabriel Teixeira.
Mundo da Lelê.
Felipe Abreu.
Miguel Excedra. Excedra.
Parece magia de Harry Potter.
Não é?
Luiz.
Roberto Cavalcanti.
Para de Spam Man.
Arthur Varejão.
Fabrício Toledo.
Jones Langendorf.
Giovanni Carvalho.
Natália SW.
Vinícius Gregório.
Rodrigo.
Evandro Penteado.
Marcos Caldas.
Hugo Adejaime.
Tiago Dourado.
Juliette Lima,
João Alencar
e Rubens Mourão.
Valeu, galera!
E pessoas também contribuíram com o Pix essa semana, meu querido Voga, foram o Ian Costa, o Matheus Andrade, o Sérgio Falcão e o Vinícius Call.
Olha aí, ó, eu acho que o Vinícius é cool que fala, tá?
É mesmo?
Eu acho que ele mandou um e-mail ou alguma outra coisa.
Corrigindo?
Dizendo, Vinícius Call! Olha.
Beleza, Vinícius Call.
E vamos agradecer também o Fernando Marangon, que comentou ali um valeu demais, um super thanks.
Show de bola.
Amigo Marco, hoje dia 24 de abril, sabe quem tá de aniversário, cara?
Quem?
O Philippe Pétain, meu amigo.
Oh.
Esse general francês foi atuante na Primeira Guerra Mundial, uma das principais figuras do exército francês. E quando a França foi invadida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, esse foi o cara que disse, pode deixar que eu governo o Estado Fantoche aqui de vocês, galera.
Boa.
Foi esse cara. Ele nascia em 1856, em um 24 de abril como hoje.
Boa não, né? Péssimo.
É, porra, tá duro. Também nascia José Sarney. Ei, meu amigo, completando 94 anos de idade, cara.
O homem tá indo longe.
E, ele é o Jimmy Carter brasileiro, tá? É o Jimmy Carter brasileiro.
E ele de vez em quando, tipo, aparece no Congresso, assim? É, né?
Teve recentemente, mas teve um tempinho atrás em uma reunião com
ele. Ele tá com cargo?
Não, acho que não. Ah. Acho que só de ex-presidente mesmo, assim, que teve uma reunião de ex-presidentes brasileiros.
Sim, lembro, ele tava lá.
Onde Dilma e Temer estavam de lados opostos. E o Sarney tava lá. lá, cara.
No meio.
Sarney tava lá.
É verdade.
Também aniversário de Barbra Streisand.
Olha aí.
Vencedora de 2 Oscars aí, né? Completando 82 anos de idade.
Quem criou o efeito Barbra Streisand.
Que é esse efeito?
O efeito... Eu acho que é efeito Streisand.
Ah, que é?
Que é quando tu tenta esconder uma coisa do público e isso só faz ela popularizar mais.
O que ela fez que chamou isso aí?
A casa dela apareceu numa revista. Uma revista fez tipo uma matéria, tipo, casa de famosos, assim. E aí ela mandou tirar. Não quero minha casa aparecer aí. Isso criou um... Eu não sei como, mas tipo...
Gerou mais interesse.
Gerou mais interesse. E aí a casa da Barbra Streisand virou uma coisa.
Que cacete. Maravilhoso, maravilhoso. E hoje, completando 29 anos, temos a Ludmilla, meu amigo.
Grande Ludmilla. E pessoas que nos dão adeus nessa data, temos aqui o Vladimir Komarov, em 1967, se tornando o primeiro homem a morrer numa missão espacial.
É, cara, na hora de entrar em órbita, teve um problema e o cara
não deu certo. Se
espatifou no chão, meu amigo. Foi uma tragédia aí pro povo soviético.
O cantor e guitarrista da banda Badfinger, o Pete Ham, em 75.
Um suicídio, né?
Foi um suicídio.
O cara acabou sendo roubado por um dos amigos de banda dele e decidiu que não queria mais.
Caramba.
Abandonou a esposa grávida e
por causa do roubo?
Ah, a banda vinha já com dificuldades financeiras, tinha outras questões, assim, né? Uhum. E aí acabou não dando certo. Se ele soubesse o quanto a música dele ia fazer sucesso depois que Breaking Bad usou ela pra encerrar a série... Pô, meu amigo, tu ia ganhar mais dinheiro.
Mas é o efeito borboleta, né? Às vezes não ia ser usado.
É verdade.
Porque não, sei lá.
É verdade, é verdade.
O historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, em 1982...
O pai do Chico.
O pai do Chico.
Autor de Raízes do Brasil.
Oliver Tambo, em 1993, um dos fundadores do Congresso Nacional Africano. Não sei se é Tambo, né?
Acho que é Tambo que fala.
Provavelmente é Tambo, né?
Acho que Tambo, um dos aliados.
É uma americanizada desnecessária.
Um dos aliados do Mandela, o cara aqui, né? Vamos resolver das pessoas, Marcão?
Bora.
Como se livrar do cheiro do pum em público?
Olha.
Não tem o que fazer, né?
Acho que tem que...
Não sei soltar?
Se tu não quer que o cheiro incomode os outros, tu precisa dar uma aguentada.
É, cara, pô...
Às vezes não dá, né?
É, e aí, beleza. Soltou, fedeu, chegou pessoas, cara de paisagem. Finge que nada acontece.
Finge que é outra pessoa.
Finge que nada aconteceu.
Ou então tu pode dar aquele migué de... Estão sentindo isso?
Meu Deus, gente. Estão mexendo no esgoto de novo?
Fala assim, tem um lugar aqui, indo pra Joinville, eu acho, que tem, tem fábrica, né? E aí dá um cheiro de peido terrível. Pode falar, pô, tem umas fábricas aqui.
Pronto. Lança uma dessa aí, já era.
Fazer história. Eis a questão. Gosto muito, 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 mas fico preso na situação da grana. O nosso campeão de pergunta é esse aí.
Né? Então, meu amigo, ele vai ter que escolher o que tu gosta mais. Ou de história de ganhar dinheiro. Porque não é uma profissão que vai te enriquecer, assim, que te dá muita grana. Raros são os casos de quem conseguiu aí ser um Leandro Karnal, uma coisa assim, que conseguiu ganhar um bom dinheiro. Mas é a escolha que tu vai ter que decidir. Se, pô, não serei feliz em outra profissão. Beleza, pode escolher ser um advogado cheio da grana e triste. Ou um professor de história...
Mas advogado também é difícil.
É, cara, ganhar dinheiro é difícil.
Sim.
Tu pode escolher outra profissão e continuar pobre.
Ué, quantidade de gente bacharelada de direito que não consegue nada.
Pô. Então, assim, ó, existe a possibilidade de tu seguir outro caminho disposto a ganhar dinheiro e acabar não ganhando dinheiro na tua profissão do mesmo jeito.
É.
Então, aí tu vai ter que colocar na balança se tu quer arriscar ou se tu não quer. Vai que tu és aí o próximo Leandro Karnal. E aí deixou ele ganhar aí centenas de milhares de reais. Vamos ter a dúvida da galera, Marcão?
Bora.
Vicente Pinzon, chegou no Brasil antes do Cabral? Pô, ontem... A gente tá gravando aqui na terça-feira, né?
Uhum.
Dia 22 aqui de abril, segunda, foi o dia que o Brasil... Segundo marcada a data da chegada do Cabral, completou 524 anos.
Uhum. Tropeçaram aqui.
Sim, mas o Pinzon chegou aqui primeiro. Uhum. O Pinzon era espanhol. Se não me engano, ele participou, inclusive, da expedição do Colombo. Sabia já de terras que tinham no além-mar e o cara em janeiro teve aqui. Isso chegou a ser registrado na época. Só que foi registrado pelos espanhóis. E os espanhóis não deram tanta bola assim. Os espanhóis estavam mais preocupados com o que o Colombo tinha descoberto um pouquinho mais no norte. Então a descoberta dos portugueses e a consequência consequente colonização acabou ganhando um ar muito mais popular, os espanhóis acabaram dando muita bola, e a data que os colonizadores estipularam, 22 de abril de 1500, é a data que a gente acabou tendo um consenso de que é a data do descobrimento, né, que a gente também debate se é um descobrimento ou não.
Do início da colonização.
É a data que marca o início da colonização portuguesa no Brasil, tu resumiu com perfeição.
Pô.
Mas já tinha chegado gente aqui primeiro. O Pinzon, por exemplo, é um registro que sabemos que sim. Estudar na Britânica, em inglês, tu é quem descobriu o Brasil? Pinzon. Não tá, Cabral.
Olha. Que é uma coisa que nem é mencionada na escola aqui, né?
Cara, que assim, ó, quando a gente
descobre... Acho que vai confundir também, né?
Não, eu não sei se é isso. Eu acho que quando a gente vai aprender descobrimento do Brasil, a gente é criança.
Uhum.
A gente é pequeno. Não é ainda um professor de história que te dá essa aula. É um pedagogo, uma pedagoga, alguém que não tá tão preparado assim pra esse debate.
Sim.
Logo, essa pessoa pega um senso comum.
É.
Sabe? Eu acho que quando se fala isso em séries maiores, eu acho que já se fala desse jeito. Era assim que eu falava com meus alunos.
Uhum.
Não, Cabral é o que se...
Eu na escola, nunca ouvi o nome Pison.
É, mas é que a gente fez isso no ano 2000, né?
Uhum.
Eu lembro, assim, da minha professora da terceira série, no ano 2000, a professora Cristiane falar de Cabral. Eu duvido que a professora Cristiane sabia da história de Pinzon.
Sim, sim, mas eu digo até no ensino médio.
Ah, é. É.
Não lembro.
Não, eu também não ouvi esse nome estudando história específica.
Pois é.
Não foi como aluno, assim, de várias disciplinas em geral.
Uhum. Quais foram os motivos que levaram a Inglaterra a entrar na Primeira Guerra Mundial?
Bah, tantos. Se sabia que essa guerra seria levada para outros lugares do mundo. Foi feito um bloqueio naval dos alemães, logo já no início da guerra. Mas os navios que os caras tinham fora, a maioria deles na China, os caras já levaram com uma ideia do tipo, nós não vamos deixar esse conflito só aqui na Europa, nós vamos usar esse conflito aqui em outros lugares do mundo também. E o maior império do mundo na época era o Império Britânico. Logo, os britânicos tinham medo de que em algum momento isso chegasse às colônias deles e atrapalhasse os negócios do cara. Principalmente na Índia. Então havia um receio de que a guerra escalando num ponto tão grande, os britânicos fossem perder seus domínios. Então os britânicos tinham que acabar com essa guerra rápido para manter sua integridade territorial. Então vamos entrar nessa guerra. E claro que eles iam entrar no lado contrário aos alemães. Primeiro porque os ingleses e alemães estavam já há muitos anos numa guerra fria, numa corrida armamentista naval. Eles estavam potencializando as suas marinhas. A marinha britânica era a maior do mundo na época, mas os alemães estavam se colocando numa competição em pé de igualdade. Então os caras pensaram o seguinte, pô, vou competir do lado desses caras, que se a gente ganha a guerra, depois os caras podem vir acabar me traindo ou se tornando mais poderoso que eu. Não vou. Esses caras que a gente tem que derrotar. Então pensando na manutenção da integridade territorial, pensando também que claro, vamos lembrar que a capital do império fica na Grã-Bretanha, numa ilha. A guerra não vai chegar ali.
Uhum.
Pode acontecer algumas coisas, como aconteceu, assim, alguns ataques na região, mas não vai ser grande coisa. Então, pra
vai
eles...
Vai ter uma invasão.
Não vai ter uma invasão. Então, eles estão protegidos ali pelo Canal da Mancha. Então, pensando que a guerra não teria tantas baixas pros ingleses, não sofreria a infraestrutura da capital. Tinha que manter a integridade territorial. E os alemães eram uma potência a ser derrotada, os caras viram tudo isso como um combo perfeito para entrar na guerra contra os caras e, de fato, se lançaram as campanhas ali na França para impedir o avanço dos alemães. Claro, chamaram gente de outras colônias também. Muito australiano foi enviado para lutar no Império Otomano, a campanha de Galípoli é uma campanha muito importante dessa guerra. Muitos britânicos atuaram no Iraque, no Oriente Médio. Então, não foi só que os britânicos atuaram só na Europa, eles enviaram para outras regiões também, mas não era uma intenção nobre, nós vamos lutar para salvar o mundo, nós vamos lutar para manter nossas colônias.
Eu acho que as pessoas esperam muito isso, né? É, tipo, tem que ter um motivo mais passional pra se entrar numa guerra. Mas
não,
às vezes
não.
É só estratégico.
A motivação é econômica. A gente vai manter nossos territórios, território dos caras que perderam, nós vamos tomar pra gente. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Império Otomano. Dúvidas tiradas, meu amigo?
Dúvidas tiradas.
Vamos então desmentir fake news?
Bora.
Alexandre de Moraes não defendeu corroer a democracia por dentro.
Olha aí. Será que ele pede música no Fantástico?
Ele aparece aqui direto, né? Mas daqui a pouco vai ter outro cara aqui que vai aparecer também. Já apareceu semana passada. Aparece de vez em quando. Mas, pô, eu acho curioso como a galera às vezes acredita nessas coisas, né? Ah, ele quer corroer a democracia por dentro. O cara que lutou contra a fraude de impressão de voto?
Mas da onde que tiraram?
Não.
Tem um vídeo?
Tem. Ah, nem. Cara, vou te falar, eu nem abri a notícia. que eu já me canso essas paradas aqui. Não que eu acho o Alexandre de Moraes um santo. Porra, longe disso. Uhum. Mas assim, ó, pô, achar que é esse cara que é a ameaça da democracia? Tem umas ameaças maiores aí, galera.
É montagem texto do G1 com pedido de editor para que repórter insira subtítulo favorável a Lula.
Tinha ali a notícia, mas aí o cara esqueceu de editar o lead que vem embaixo ali. Aí tava escrito aqui, ó, insira um subtítulo falando bem do governo.
Uhum, pô, gente. Isso aí.
Quem compartilhou aí, isso aí foi o Roger do Traje a Rigor.
Ah, o homem com o QI mais elevado do Brasil.
O homem do QI gigante.
Porra, maravilhoso, né, cara? Eu gostava tanto do Roger do Traje a Rigor, cara. O Traje a Rigor é a banda que eu comecei a ouvir rock.
É.
E aí esse cara virou esse maluco. Pá, é difícil, é difícil. Imagem de Elon Musk segurando bandeira do Brasil foi gerada por inteligência artificial.
Olhei. Devia ser, tipo, uma imagem dele no meio, povo em volta.
É, tinha, se eu não me engano, era em cima de um caminhão, uma coisa assim, mas era ele, Brasil, estou com vocês, meu amigo. Elon Musk não tá nem aí pro Brasil. Pode ficar tranquilo. Lista de preocupações do Elon Musk, o Brasil tá lá embaixo.
Elon Musk quer encher o rabo de dinheiro.
Ô, galera, ele quer não perder mais dinheiro, né? Eu vi uns vídeos aí dos caras dizendo, Elon Musk vai falir, e aí os comentários, a galera, tá louco, não vai falir. Eu acho praticamente impossível que o Elon Musk vá à falência.
Uhum.
Mas me surpreende quanto a galera se empenha no debate
defender
do Elon Musk, assim. Uhum. Galera, deixa o cara. Pô, ele não precisa que a gente defenda ele, galera.
O cara virou o Marte. E, tipo, ele não tá... Ele só tá fazendo marketing, galera. Marketing pessoal.
Não é? Pô, tá exagerado, gente. Pode ficar tranquilo. Também não vai falir, não. Essas notícias aí que ele vai falir, pode ficar tranquilo. Não vai acontecer também.
Notícias da semana.
O que que deu, Marcão?
Homem ateia fogo em si mesmo em frente a tribunal onde acontece o julgamento de Trump.
Pô, que doideira isso aí, né, cara?
Pô, a galera tem que parar de fazer isso aí.
Pô, cara. Eu acho que é aquela coisa do tipo, entrarei pra história.
É.
Depois disso aqui, as coisas vão mudar.
Pois é, mas vai mudar pra quem? Não vai ser pra ti, né?
Porra, não vai. Tu não vai ver mudança. Mas eu acho que o cara faz isso com uma certeza, né?
Uhum.
Agora o mundo vai ser outro.
Vai ver. E, tipo, a gente mencionou alguém que fez isso num vídeo recente.
Né, do protesto contra a guerra do Vietnã.
Isso. E depois a gente descobriu que teve mais gente que fez isso.
Isso.
E em momentos que, tipo, ninguém
se importa.
Falar,
ninguém
assim.
Se importa. Gente, acho que é uma super valorização da tua própria vida.
Pois é.
Porque assim, pô, tu pode se importar contigo, tua mãe, tua namorada, essas pessoas podem se importar. Mas o resto do mundo não vai ver isso aí como, pô, temos que fazer alguma coisa,
não,
hein?
Vamos parar tudo agora.
Cara, não vai acontecer. Quando o monge fez isso no Vietnã, beleza, chocou o mundo,
sim,
a gente ficou atento, mas depois disso, não se fala mais tanto sobre não, galera. Teve um cara que fez isso protestando contra o Alexandre de Moraes?
Pois é, teve esse aí.
Pô,
eu nunca soube. Cara, e aí fui saber na pesquisa desse vídeo.
Porque são três palavras. Ninguém se importa. Gente, não faça isso. Se tu tá achando que essa vai ser a solução, não vai. É. Não faz isso. O cara lá do protesto contra o Vietnã tinha dois filhos, cara.
Pois é.
Tinha dois filhos. Pra quê, cara?
Pô, tu fez a vida do teu filho ser muito pior negócio que não vai dar em nada.
Meu Deus, gente, tem outro jeito de tu conseguir combater aquilo que tu acha errado.
Sim.
Desenhos pré-históricos indicam consciência dos indígenas brasileiros sobre dinossauros.
Meu Deus.
Não que eles soubessem dinossauros existem. Olhem os dinossauros, o período Cretáceo.
Sim.
Mas na Paraíba tem um sítio arqueológico onde tem pegadas de dinossauros ainda visíveis.
Uhum.
É uma região meio parecida com o Outback australiano, sabe?
Uhum.
Não tem vegetação, tem poucas sombras.
Tem.
E...
Eu ia fazer alguma piada com o restaurante.
Tem Blooming Onion. Porra!
Tem comida cara.
É. Do lado dessas pegadas, já se tinha registrado inscrições rupestres indígenas, alguns desenhos circulares, formato de cruzes.
Uhum.
E só se achava que era, tá aqui do lado e tal. Pesquisas recentes estão apontando que assim, ó, os indígenas fizeram esses símbolos do lado, próximo das pegadas, porque eles sabiam que essas pegadas significavam alguma coisa grandiosa.
Criaram alguma coisa com a imaginação deles sobre essas pegadas.
Exatamente, mas não é uma coisa qualquer. Essa pegada não é uma formação rochosa da natureza. O que, que é isso? Não sei, do mundo. Não, eles sabiam. Isso aqui representa alguma coisa importante, alguma coisa grande. Não sabe o que eles pensavam sobre, mas demonstra uma consciência deles acerca de que algo importante havia acontecido ali.
Uhum.
Uma consciência que não se imaginava que esses indígenas podiam ter. Lembrando, é uma região sem sombra. Bate um sol danado. Os caras tinham, pra fazer uma inscrição daquela, passavam horas ali embaixo. Uhum. Ou seja, era uma coisa importante pra eles deixar essa inscrição propositalmente perto dessas pegadas.
Uhum.
Coisa linda?
Coisa linda. Notícia doida demais pra não ser lida.
O que que deu?
Chuva de dinheiro em Balneário Camboriú surpreende banhistas. Não me surpreende.
Eu não sei o que aconteceria em Balneário Camboriú que me surpreenderia. Eu não sei. A última vez foi o famoso Homem-Aranha de moto, isso, pegando o bandido.
Isso.
Mas depois disso...
Eu vi em alguma página, nessas páginas daqui, assim, que fala de balneário. Eu não sei se foi no Itajaí Mil Grau.
BC Mil Grau.
Mas alguém comentou assim, essa cidade não poderia ser mais brega. Alguma coisa assim. E eu, tipo, porra, eu concordo plenamente.
É, meu
balneário é um grande coco bambu, assim.
Pô, me babei aqui, cara. Você tava tomando água, cara, é surpreendente, velho. Os banhistas tudo correndo ali pegando dinheiro, a mulher tacando bagulho dentro do helicóptero. Pô, e a troco de quê, cara?
O que que tu vai pegar? Tipo, quando chove dinheiro assim, o que que tu pega? Tipo, claro, pra uma pessoa, sei lá, cai 100 reais, beleza. Mas, tipo, é tanta gente que cada um vai pegar no... e sem ninguém pila. Joga 100 pila,
era
tipo, nota
10 mil.
De 100 pila.
Era 10 mil que ela jogou.
Mas geralmente joga, tipo...
Nota de 2.
Né, nota de 10 no máximo, porque daí é pra fazer volume, tá ligado? É. Então tu vai pegar, tipo, 10 reais.
É isso aí. É isso, mas essa, eu acho que é mais um desejo de fazer parte da história. Porra, peguei 10 reais na praia. O que tu vai fazer com isso? Comprar o milho. E aí, Larissa Manoela? Cadê você? Matheus é recebido com a maior linguiça do mundo em Alegrete.
Pô, esse é um título de notícia, né?
Esse aqui é bom. Esse aqui é bom.
Tu queria ser recebido com a maior linguiça do mundo?
Queria. Eu ia achar, porra, excelente essa recepção dessa galera aqui. Parabéns, galera do Alegrete. Não espero menos quando eu for pro Alegrete, tá?
Porra.
Não espero menos. Pô, e uma linguiça de rolo, né?
É um... Tipo, eu não sabia que se assava linguiça desse jeito, né? Mas era uma estrutura de ferro que a linguiça fica, tipo, em espiral, assim, e vai no fogo.
Fogo de chão, né?
No fogo de chão.
É, Alegrete é a capital da linguiça. Tem um título importante, não, assim, por os caras serem grandes produtores de linguiça.
Uhum.
E aí é um negócio já cultural da cidade. Ele foi lá, acho que ele levou a vó Nilza, vó Nilma, uma vó que ele sempre fala, e tava lá um linguiçaço desse aí, esperando por ele.
Pô. Muito mate, muito costela também.
Porra, aí.
O gaúcho sabe fazer uma festa.
Não dá pra falar isso do gaúcho. Não dá pra ir... Isso ninguém tira do gaúcho. O gaúcho sabe como divertir o povo.
Maior café do mundo, com mais de 8 mil litros, é coado em Brejetuba.
É, isso aí, lá no Espírito Santo, né? 8 mil litros de café.
Eles coam, né? Num coador gigante?
Num coador imenso. Pô. Num coador imenso. Quanta gente tem que estar lá pra tomar os 8 mil litros de café? Antes que esfrie.
Pois é, e eu vi a coagem desse... desse negócio. E, pô, parece perigoso essa parada. Muito, tipo, litros de água fervente
estoura
caindo...
Estoura o bagulho lá em cima e a galera embaixo com a queimadura de terceiro grau.
Pois é.
Não, é um perigo. É um perigo.
Será que fica bom esse café?
Eu perguntei isso agora. Porra, não parece que vai ficar um café gostoso, cara. Não parece que vai ficar, cara.
Mas vai perder a mão, velho.
Não é?
É muito café.
A linguiça gigante é uma atração melhor, eu acho. Eu acho que a linguiça gigante é uma atração melhor. O bom é que a cidade podia se unir, né? Cidades irmãs. Tu come um linguiçaço, um churrasco no almoço e tem um cafezinho à tarde pra tu tomar.
Um cafezão.
Ia ser bom.
Sim.
Mulher vai ao médico, descobre que morreu e que pai dela foi morto pelo PT.
Como é que é?
A mulher tava com suspeita de dengue,
foi
no posto e lá, analisando o cadastro dela, disseram que não, ela não pode ser atendida. Por que que não pode ser atendida? Porque você morreu.
Uhum.
Como assim? Não, você morreu. O seu pai, inclusive, tá aqui o nome dele, o nome do seu pai é Morto pelo PT. Aí ela morava na rua Eu Amo Bolsonaro e o e-mail dela era amobolsonaro@odeiopt. E o cara, alguém fez um cadastro muito errado.
Pois então, já aconteceu com a minha tia.
Tá de sacanagem.
Não no, médico, não foi ser atendido, mas ela foi votar.
Cara,
na eleição de, sei lá, de 2014, alguma coisa assim, e aí ela chegou lá pra votar e, pô, não vai dar pra senhora votar, a senhora está morta.
Ah, tá. Não teve nada a ver com o Bolsonaro odeia o PT.
Não. Mas minha tia tava morta no cadastro.
Cacete, ainda assim é impressionante. O que aconteceu?
Não sei.
Ela voltou pra casa e disse, então tá bom.
E deitou. Com as mãos cruzadinhas assim da cama.
Orégano.
Ainda bem que o Vogalizante avisou.
O que que deu, Marcão?
Pablo Vittar revela ter ficado com um jogador famoso e expõe detalhes.
O detalhe é que ele era alto e joga no Brasil.
Então, eu vi alguém falando assim, ó. Ela não falou que era alto só. Ela falou que era mais alto. E a Pablo Vittar tem 1,80 e vral.
Pô, é mais alta que nós.
Tem, acho que quase 1,90, assim.
É mais alta que nós.
Então, isso diminui muito quais as pessoas podem ser.
Não sei.
E ela deu mais algum detalhe, assim. E aí as pessoas estão procurando.
Ah, mas não tem o nome ainda.
Não, não tem o nome.
Porra, aí. Estamos aguardando aí pra saber quem é. O que se for, tá tudo certo. Eu acho que esse cara devia vir a público. Não. Fui eu, e daí?
É, pois é. Mas provavelmente não vai, né?
O mundo do futebol é muito machista.
O mundo é estigmatizado, né, esse mundo.
Lulu Santos passa dia com o marido no Rio de Janeiro.
Olha aí.
Isso é bom, pô. Passar um dia de amor, um domingo à tarde. Pô, dar um passeio, tomar um caldo de cana, comer um churros.
Um caldo de cana. Porra. Esse dia eu saí pra tomar um caldo de cana.
É delicioso, cara.
E um pastel, que é o certo.
Qual combo é melhor do que esse?
Poucos são.
Não, vai dizer.
Poucos são.
Não, vamos lembrar que quando a gente iniciou o mundo da corrida, a gente deu uma corrida e na volta, nós tomamos caldo de cana, mesmo pastel.
Pra reabastecer, claro, as calorias que a gente perdeu.
Beleza, vamos dar uma pausinha aqui, vamos comer aqui um pastel de carne, um caldo de cana e vamos voltar com aí, ó. O nosso amigo Len passou aí, ó, anos morando lá na Europa, voltou pra cá no primeiro dia.
Pastel e caldo de cana.
Pastel e caldo de cana.
Ele que quis ou tu que levou?
Eu acho que ele que... Eu que levei, mas eu acho que ele que quis. Eu não me lembro agora.
Ele tava com saudade.
Não, e ele filmou em inglês. Olha aqui, galera, isso aqui, ó. Isso aqui é caldo de cana. Pô, o bicho tava muito feliz em tomar bem caldo de cana.
Belo completa 50 anos em festa sem Graciane Barbosa.
Puta, cara, um amor acabou, né?
Isso aí é triste, né? Ele chorou, né, num show. Ele tava cantando uma música lá, caiu em lágrimas. O público que cantou a música.
Puta merda, cara. Falei. Que coisa difícil, né, meu amigo? Ah, mas, ô, quando esse cara entrar no estúdio de gravação agora, vai.
Só pedrada.
Meu amigo, tu espere o melhor trabalho da carreira do Belo, tá? Tu pode esperar. Imagina os pagodes de amor que ele vai fazer agora. Imagina se voltar. Perdão! Porra! Vai ter altas canção, cara. Vai ter altas canção.
Não, mas ele não tem que perdoar, né?
Acho que não. Eu não sei.
Tu não sabe qual é a história?
Eu acho que saiu um boato de que a Graciane Barbosa teve um caso com o personal trainer dela.
Pois então, pra mim não era nem boato, pra mim era confirmado.
Ah, eu não sei, eu não conheço os dois. Vai que é mentira, eu não sei. Ah, mas aí, pô, cara, toma tua esposa aí, perdoa.
Não, tudo bem, mas a música é sobre perdoar, não sobre pedir perdão.
Ah, não, mas o perdão é ele falando sobre...
Entendi.
Perdão é bom.
Isso aqui.
A gente tem que perdoar as pessoas. É isso aí que tem que fazer.
Bela música.
Deolane e Fiuk trocam carinhos em show do Soweto.
Eu não acredito nesse casal.
Pois agora.
Eu acho que é marketing.
Pois agora.
Eu não consigo acreditar. Deolane e o Fiuk estão namorando.
Ah, eu acredito. Eu acredito em toda forma de amor.
É que nem o Timothée Chalamet com a Kylie Jenner.
Isso é esquisito também. Isso também é bem esquisito.
Não faz sentido.
Não, mas eu acho que tá valendo tudo. Eu torço pra ser verdade. O que me entristece é no show do Soweto. O Belo ali cantando canções de amor pra um novo casal, enquanto o casamento dele vai à ruína.
É.
Isso aí me chateia um pouquinho. É. Pobre Belo.
Pois então.
Leitura de Majors. Vinícius Martins Duque mandou pra gente. Fala, Vogel e Marco, beleza? Queria continuar uma thread que iniciamos no episódio 83 e 84 do podcast. Lembram dos dois Vinícius Duque que mandaram uma mensagem no quadro Ah, como é bom amar? Então, eu sou o segundo.
Ah, eu lembro que teve isso. Aí um cara mandou uma mensagem pra namorada fulana e um outro cara chamado Vinícius Duque tava ouvindo com a namorada dele dizendo, amor, não fui eu. E aí ele teve a dificuldade de provar que não era ele.
Vou te falar que o próximo e-mail aqui é Vinícius também.
Olha aí, ó.
Podem ser os mesmos dois Vinícius, inclusive.
Que começaram a história de amor eles. Pô, isso ia ser bom, tá?
Queria compartilhar com vocês um acontecimento. Tinha prometido no episódio 84 que a Beatriz Liu seria minha futura duquesa. E algumas semanas atrás, viajamos para o Peru. E entre as montanhas de Huayna e Machu Picchu, sob os olhos de Inti e Pachamama, a pedi em casamento.
Porra, olha que bonito. Não, esse cara mandou bem, tá?
Depois de todos esses anos juntos, eu sabia que era com quem eu gostaria de passar o resto da minha vida. Olha aí, bonito.
Porra, porra, lindo.
Gostaria de agradecer a vocês também por fazer parte dessa história. Aproveitando a ocasião, gostaria de deixar uma indicação de vídeo que acho que seria uma grande adição ao vídeo que vocês fizeram sobre o Império Tawantinsuyu.
Isso aí, Tawantinsuyu. É isso, isso.
Vocês poderiam falar sobre a região andina e toda a sua conexão com a vida cotidiana dos Quechuas na época do Império até hoje. E também como a religião influenciou na arquitetura. Como, por exemplo, a cidade de Cusco foi construída no formato de um puma, sendo a cabeça a fortaleza de um nome complicado e o coração a plaza de armas, ou até a cidadela de Machu Picchu, que foi construída no formato de um condor. Outras cidades também foram construídas com formatos de animais, como Ollantaytambo e Pisac. Abaixo mando algumas fotos sobre o panteão andino e a cidade de Puma em Cusco. Podem até falar sobre a religião asteca como um vídeo só para membros, também para combinar com a religião andina.
Cara, se liga como é que a gente trabalha já, hein?
É? Um grande abraço, continuem com um ótimo trabalho. Atenciosamente, Vinícius Martins Duque.
Olha aí, cara. Aí. Porra, é bom. Que história de amor bonita e boa que o cara deu aqui, hein?
Ó, o cara se empolgou a Vera com o Peru.
Não, esse bicho aqui tá conectado agora, tá? Tá conectado com a civilização andina. Então, parabéns aí pro Vinícius aí que vai se casar com a sua amada.
Isso, não foi com o outro Vinícius.
Não foi com o outro Vinícius, mas, pô, o interessante é amar. Então, um beijo aí pro Vinícius e pra Beatriz Liu.
Um beijo.
Vinícius Acursi. Olá, Marco e Vitor. Vou confessar que dormi no vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, mas fui um bocó de assistir ele depois das 10 horas, depois da academia.
Pô, tá aí um negócio que tá sendo um problema pra mim, sabia? Assistir coisa à noite.
Por quê?
Quando eu tô ali pós 10 horas, daí na cama, pô, eu não durmo, tá ligado? Eu não me rendo. Mas, pô...
Pisca direto.
Dói manter os olhos abertos.
Tu acorda com aquele sacudão com a cabeça caindo pra frente assim?
Isso. Direto.
Maravilha.
E aí o plot da coisa que eu tô assistindo já vai se misturando com um sonho.
Pô, maravilhoso. Mas daqui a pouco tá lá o Marco vendo Matrix desviando das balas.
Isso.
Gostaria de sugerir que vídeos longos assim saem parte 1 e 2 ou 3. Enfim.
Mas a galera gosta de vídeo longo.
Porra.
Tu tá na minoria.
É. Enfim, gosto muito do trabalho de vocês. Estou assistindo todos os vídeos e também os podcasts, o que tem sido legal. Me faz refletir sobre a história recente do país. É muita heroína. Adoro a abordagem dos temas históricos. Inclusive, história era minha primeira opção do curso superior, mas acabei cursando agronomia. Um grande abraço, meus queridos, e vamos se amar. PS, me sinto muito amigo de vocês pelo senso de humor e pelo gosto musical do Vogel. Olha aí, ó. Tem um cara que gosta de um rock pauleira.
Rock pauleira.
E, pô, fazer vídeos em parte 1, 2 e 3 não dá certo. A gente já teve essa experiência uma vez. Sim, é. E essa parte 2 ninguém viu. Ninguém viu. E, pô...
É porque mudou-se muito como as pessoas consomem vídeo na internet. A maioria das pessoas consomem pela home. Não necessariamente um canal que elas estão inscritas.
Sim.
Então, o vídeo performa bem quando ele chama a atenção de quem tá lá na home.
Isso.
Aí vem o negócio parte 2, a pessoa, pô, não vou assistir parte 2. E aí não vai bem, entendeu?
Aí não assiste. E vídeos longos se mostram vídeos muito eficientes dentro do nosso canal.
Sim.
Então, acabou que a gente tá apostando mais em fazer, quando o tema é cumprido, vamos fazer esse tema cumprido aí numa paulada só.
É isso aí. DMs. Vinícius Acorsi, o cara que mandou um e-mail agora há pouco.
Olha aí, esse cara tá em todas.
Olá, Vogel. Tenho uma dúvida pro próximo podcast. Como lidar com a mãe ser bolsonarista e professora de história? E ainda ter a audácia de falar que nazismo é de esquerda?
Ah, velho.
Tem que fazer um cursinho.
É, cara. Eu era minoria nas escolas que eu trabalhava nessas questões.
Tu trabalhou com bastante gente assim, né?
Pô, era bem difícil. Era bem difícil. Eu tinha que ignorar, cara. Tinha que ignorar e... É aquela história, faz o teu. Cara, eu não entrava em nenhum debate. Mas assim, ó, mas eu sabia que quando o assunto vinha, eles não falavam perto de mim também. E não era por uma questão do tipo, ignora esse chato. Não, era uma questão de assim, ó. Eu sabia que eles sabiam que eu estava errado. Eles sabiam, sim, que eu sabia também.
Eles sabiam que eles eram uma voz minoritária dentro da discussão acadêmica.
Dentro da comunidade acadêmica, eles sabiam que não, a palavra deles não era a coisa. Mas o que que eu penso sobre isso? Eu não tô querendo falar da tua mãe, mas o que que eu penso quando eu vejo um professor de história defendendo, nazismo de esquerda, a ditadura foi boa, ou esse tipo de coisa. Eu penso pensa assim, ó. Existe advogado que não entende lei. Eu acho que existe pedreiro que não entende obra. Uhum. Eu acho que existe cozinheiro que não é bom de cozinha. Uhum. E professor de história que não entende história.
Sim.
Então eu entendo dessa forma, sabe? E assim, ó. Às vezes há uma questão extremista, de momento, de agora, que às vezes a pessoa acaba superando no futuro.
Eu acho que, tipo, se é uma convicção, por exemplo, da tua mãe, é uma convicção dela isso de que nazismo é de esquerda e tal, e todas as coisas que se agregam a isso. É, eu acho que é o dever dela de não passar isso em sala de aula, porque ela tá objetivamente, ela vai instruir pessoas que vão errar lá na frente.
É.
Numa prova, num...
O ruim é que essa galera acha que tá certo.
Sim.
E aí, assim, ó, na escola que eu trabalhava, vinha aluno de outras salas, que eu nem dava aula, me dizer, ô, meu professor falou tal coisa, mas eu ouço o tempo todo que isso tá errado.
Sim.
E eu falo, não, isso realmente tá errado. Assim, ó, eu chegava a dizer, olha, não fala isso pra ele, nem nada, assim, tu tá falando comigo aqui na surdina, eu vou falar comigo também, isso tá errado, olha outras coisas, não tá certo. E eu lembro que uma das vezes, o gurizão disse, pessoal, era aula sobre guerra do Peloponeso. Uhum. Que o cara veio falar de nazismo de esquerda?
Pois é.
Ou seja, o cara tentava enfiar isso aí em tudo que é assunto, porque é uma paixão, uma convicção. Então, eu acho que não adianta muita gente dizer, tipo, ah, ela não pode falar tal coisa. Ou ela vai falar isso aí quando estiver falando...
Não, sim, mas eu tô dizendo, assim, pela responsabilidade de não fazer essa pessoa, tipo, sei lá, não passar num concurso depois, sabe?
Pô.
Ela tá indo contra um consenso que se a pessoa for ser cobrada sobre isso, ela vai responder errado, porque alguém ensinou errado.
Sabe? Exatamente. É um perigo, cara. É um perigo isso aí tá acontecendo. Mas, o que vamos fazer? Talvez esperar isso aí passar. Eu te indico aquele filme, aquele documentário, cara. The Brainwashing of My Father. A lavagem cerebral do meu pai. No final, o pai dela volta.
Uhum.
O pai dela tá sendo alimentado ali por conspiração, notícia falsa, ódio gratuito, e no final ele percebe que isso não levou em lugar nenhum. Ele conseguiu perceber e saiu.
Sim.
Então é torcer que isso aconteça com a tua mãe também, cara. Responda comentário, Marcão.
Ah.
Fábio Moriá, no vídeo da Por que Aprender Geografia. Ele comentou o seguinte. A título de curiosidade, o príncipe William, o próximo da linha de sucessão do trono britânico, é geógrafo.
Olha só.
Tá aí uma coisa que eu não esperava.
Também não tava ligado.
Tá aí uma coisa que eu não esperava.
Jorginho da Goiabeira. A geografia também serve para assustar estadunidenses.
Eu me surpreendo 100% das vezes com o quanto os caras são ruins de geografia, brother.
Os caras são ruins, mas às vezes eu vejo aqueles vídeos de tipo, gente perguntando na rua, assim, nos Estados Unidos, e aí as pessoas não sabe nada.
Sim.
E eu fico me perguntando se não ia ser parecido. A gente já foi pra rua perguntar as coisas pras pessoas.
Lembro de um dia, assim, eu estava num evento com pessoas que gosto e aí comentaram, pô, aquele vídeo lá, né? Que coisa, né? Ninguém sabia a bandeira da Albânia. E eu só falei, né? E eu pensando assim, tu também não sabe.
Pois é.
Tu também não sabe. Se te perguntar, também não ia saber. As pessoas criticam um bagulho que elas também não iam saber fazer.
E esses vídeos também, se escolhe as coisas que são engraçadas. A gente faz também isso.
Tem
cara que acerta tudo, pô, qual é a graça?
É verdade. Concordo, mas que os caras saem pouco de geografia. Temos que concordar nisso aí também.
Sim.
Carlos Alexandre Rezende, no vídeo do O.J. Simpson, ele pergunta o seguinte: a polícia de Los Angeles mudou o seu comportamento? Porque grande parte do caso é baseado na conduta violenta e racista da polícia de LA.
Sim.
E assim, ó, é difícil dizer que a polícia mudou o seu comportamento, mas houve uma grande reforma policial em Los Angeles, onde se abriu vagas principalmente para homens negros, latinos e mulheres. Com que objetivo? Fazer pessoas que eram marginalizadas se identificarem mais com a polícia, confiando mais na polícia. Houve todo um debate na formação da força de investigação de crimes e não de coerção.
Uhum.
Logo, se tenta prevenir que os crimes aconteçam ao invés de tentar dar tiro na cabeça de gente que está fugindo da polícia. Hoje em dia a situação está bem melhor do que um dia foi. Perfeita? Não é perfeita. Mas ela melhorou bastante comparado ao que era na década de 1990.
Uhum.
Ela está mais próxima da comunidade nesse momento. Se tu assistiu o documentário LA 92, tu vais ver que a parte final do documentário trata exatamente sobre isso, a reforma na polícia de Los Angeles e como hoje em dia ela está se tornando um exemplo de reforma policial pro resto do país também.
Comentários que fizeram aqui no podcast.
Bipop.
Baphomet feliz.
Esse cara acertou o nome do lanche que tem que pedir no McDonald's isso. Pra vir o Baphomet, tá?
Isso aí.
Pede Baphomet feliz.
Pô, ia ser bom.
A gente devia ter pensado nisso aí como título do episódio.
Devia. É verdade, vamos contratar o Bipop.
Carlos Cunha, teve um episódio recente que a gente falou do Somália, aquele jogador de futebol famoso daquele áudio do Jô Santana. Chama o Somália!
Sim, sim, sim.
Mano, chamou o viado do Somália, caralho! Muito bom. Ele lembrou outro caso, ele mandou aqui, ó. Somália também é muito famoso por ter forjado um sequestro após uma noitada que fez ele se atrasar para o treino no Botafogo.
Pô, esse cara é bom de inventar desculpa.
Porra, maravilhoso. Maravilhoso. Cara, pô, treinador, não vou poder treinar hoje não. Por que não, Somália? Porque eu tô sequestrado.
O cara deve ter ligado com voz de sequestrador.
Pô, incrível.
Aqui não é o Somália, não.
Foi incrível, cara, incrível.
John Lucas. Podia fixar o Yushi, né?
Pô, o Yushi fez sucesso, hein?
Sucesso.
Yushi fez sucesso, cara. Yushi editou o nosso podcast, que participou do nosso episódio. Então, quem quiser ouvir mais o Yushi, ouve o último episódio aí, que o cara fez uma participação digna de Oscar.
Com voz de locutor, né, que ele tem?
O Yushi é um cara que sabe se posicionar, tá?
Não sabe, né?
O Yushi é o...
Com bola e sem bola.
Não. O Yushi, ele joga em tudo que é posição, né? O Yushi faria tudo. Se o Yushi fosse jogador do Botafogo, humilhava o Somália. Felipe de Araújo. Ó, o cara deu um conselho pra nós aqui, hein? Deu uma dica interessantíssima. Não fala em psiquiatra como procura. Psiquiatria só é recomendada por avaliação do psicólogo, que na qual ele não vai resolver nada, só vai remediar. Excelente.
Sim. Não, esse cara tá certíssimo.
Tá certíssimo. A gente procura um psicólogo, se o psicólogo achar que é importante, ele
a
vai
gente
fazer.
Falou, procura um psiquiatra?
Pois então, a gente deve ter falado numa hora assim, sei lá, no calor da hora, um momento assim. Então, de fato, se procura um psicólogo e tendo a necessidade.
Tem um encaminhamento para o psiquiatra.
É encaminhado para o psiquiatra, correto.
Wanderson Totoli. Vogel e Marcos, vocês estão bonzinho? Aos 21h54, o que diz a voz no efeito de transição? Por acaso é orégano ou entretanto? Não consigo distinguir. Por favor, essa dúvida me atormenta. Um abraço e vamos se amar.
Pô,
e aí, o que tu ouve?
Orégano. O que tu ouve?
É orégano.
Pois não.
É o título da música.
Entretanto?
Não, entretanto é maluquice.
Entretanto.
Ia ser excelente se a música começasse com entretanto.
Pô.
Todavia.
Pô, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que chama bastante atenção essa transição aí.
Essa é boa.
Porra, tu acertasse nisso aí, meu amigo. Tu acertasse. Não, excelente. Vou te falar, eu não ouço tanto o nosso podcast.
Eu também não.
E aí eu nem sabia que o Yushi tinha mantido isso aí na...
Não, Yushi manteve.
Excelente. Vamos pra agenda do Vogalizando Semana, Marcão.
Bora.
Meu amigo, terça-feira ontem saiu um videozaço.
Yeah.
A gente vai falar de um novo filme nacional. Pô, uma pedrada, tá? Aumenta que é rock and roll. Filme que vai contar aí a história da rádio Fluminense FM Maldita. A rádio que narrava corrida de cavalo. E aí um cara disse, quer saber?
Só vai
tocar rock pauleira. E é isso aí, meu amigo. E na década de 80, isso em 82, cara, já não tocava rock direito.
Sim.
Esse cara disse, só vai tocar rock aqui. Segmentado, não tinha sido ser eclético, não. Tocava música num dia, só vai tocar amanhã agora. Os caras tocavam as músicas assim, ó, lado B, música que ninguém ouvia, era a Maldita que tocava. Foi um sucesso do caramba. Impulsionou várias bandas do rock nacional, Kid Abelha, Paralamas, Legião, Cazuza, um monte. E foi uma pesquisa nessa rádio que ajudou os caras a saber quem que eles iam trazer pro Rock in Rio de 1985.
Excelente.
Então, porra, assiste o vídeo lá que tá maneiro e vai assistir o filme no cinema pra valorizar aí a cultura nacional, o nosso cinema, e aproveitar pra curtir um rock doideira depois.
Faz isso. E na quinta-feira temos a história da Trácia, galera que traçava todo mundo.
Porra,
era uma confusão.
Os caras saíam em cima do cavalo com um espadão compridaço, cortando a cabeça dos outros.
E traçava eles ao meio.
Já era, meu amigo, já era. E cara, um povo que, pô, mexia com ouro como ninguém, tá?
É.
Os caras faziam uns bagulho de ouro aqui, ó, com formato de cabeça de bode. Os negócios especial,
os
tá?
Os ourives da...
Os ourives da antiguidade.
Da antiguidade.
Eram os Trácios. Então aí, ó, pra quem quer saber mais sobre esse povo, confere ali o vídeo sobre a história da Trácia. Fica atento que vai ser maneiro. Nosso roteirista Mikael escreveu um roteiro sobre Espartacos e falou que ele era Trácio. E aí a gente deixou aquela jogada, né? Ah, quem quiser ver a história da Trácia. Um monte de gente comentou que queria.
Olha aí.
Então, é a vez de vocês brilharem. Meu amigo Marco, temos dois membros completando um ano de assinatura com a gente.
Excelente.
Pô, então vou mandar um beijo aqui, ó. Porra, um ano apoiando a gente. Caio Fenelon.
E o Diogo Felipe.
Porra, maravilhosos. Galera, obrigado aí, Caio. Obrigado aí, Diogo. O apoio de vocês é sensacional. A gente é muito grato por ter vocês aqui com a gente.
É verdade.
E quem quiser virar membro vocalizando, pô, faz isso aí, pô. Melhor maneira de tu apoiar o nosso canal, financiar aí o nosso projeto, fazer ele continuar existindo e valorizar o nosso trampo.
E ganhar vídeos exclusivos, né?
Cara, se tu assinar pro Voga Love de carteirinha, tu vai já aí a semana sim, semana não, vídeos da mais altíssima qualidade, meu amigo. A gente lançou um vídeo de meia hora só pra membros, cara. Então, ah, vamos fazer uns vídeos qualquer aí nas coxas. Meu amigo, não. A gente se empenha pro vídeo exclusivo como se empenha qualquer outro vídeo. E assim, ó, são mais de 35 tem por lá. O plano custa 20 pilinha. Tá valendo a pena, hein?
Tô.
Tá compensado. Então, aí, quem quiser apoiar aí o nosso trampo, ver uns vídeos maneiros, vira aí um Voga Lover de carteirinha que vale muito a pena.
Isso.
Lembrando que é o Voga Lover de carteirinha. Tem gente que assina o Voga Lover e diz, pô, cadê meus vídeos? Não, cara, é que tu assinou o plano errado. Eu vi ali no estúdio do YouTube que já teve pessoas que deixaram de assinar porque disseram, não tem benefício nenhum. Não, é que tu não olhou. Porra, tu assinou o plano errado, cara.
Porra, os caras acham que a gente tá mentindo esse não tempo é, todo, é, inventando o nome de vídeo.
Não, cara, pô, é que tu assinou o plano errado, pô, assina o outro ali. Ah, mas aqui no meu iPhone não tá dando. Um iPhone é uma desgraça, não dá. Então, infelizmente, vai ter que fazer aí pelo notebook, mas fazer que vale a pena, pô, vale a pena. Tu vai gostar.
Vale a pena.
Lembrando pra galera, siga a gente no Instagram, pra galera, siga a gente no Twitter, pra galera conferir nosso material no TikTok. E quem quiser falar com a gente aqui, pô, pode mandar e-mailzinho, né?
Isso. Pro vogalizandohistoria@gmail.com e pode mandar também. Tem muita gente mandando e-mail que é pro podcast no vogalizandohistoria@gmail.com, não é? É pro podcast do vogalizandohistoria@gmail.com. Aí tu vai aparecer aqui.
Excelente.
Se mandar no outro, não aparece.
Lembrando que, pô, a gente lê aqui 2 e-mails por vez.
Isso. A gente... E é uma fila.
É.
Teve uma época que ninguém tava mandando mais, mas já voltaram.
Já voltou.
Já tem uma fila de novo.
Já voltou.
Também a gente já falou das outras maneiras de contribuir, além dos membros.
Porra, mandar um pixzinho,
pode,
né?
Pode mandar um pix, que é no e-mail no vogalizandohistoria@gmail.com, é a nossa chave. E pode também mandar um PayPal, caso tu não tá esteja morando no Brasil.
Tá fora do Brasil, irmão.
Né? Tá fora do Brasil, irmão. Ou pode mandar... Tem outro e-mail? Não, não tem mais.
Tem o Valeu Demais, pô.
Tem o Valeu Demais.
Valeu Demais
é dentro do YouTube mesmo, tu consegue nos comentários, de alguma forma, que eu não sei qual é.
Mas que eu nunca apoiei nenhum canal.
Mas com certeza tu vai descobrir que dá pra mandar pra ele também.
Isso, pô. Mas vai lá, tu consegue, tu és o cara da tecnologia e a gente vai ficar feliz da vida aí, ó, de ter o teu apoio e falar o teu nomezinho aqui, te agradecendo aqui no podcast do Vogalizando.
É isso aí.
É isso, meu amigo Marco.
É isso.
Então a gente vai se encontrar de novo na semana que vem.
É isso aí.
Beijo. Esta foi uma edição de TGA Produções.